terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje nós vamos contar como foi a primeira reunião realizada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e as principais associações e entidades do setor elétrico. Foi uma reunião muito aguardada, mais de um ano após a posse do Silveira. A gente também tem números novos de pedidos de licenciamento em geração eólica offshore, novidades em mais de uma judicialização do PLD, novidades em empresas, raiz, em oferta de ações da Energisa, e a agenda de hoje tem bastante coisa, então bora lá. Vamos começar pela reunião de ontem, então. O ministro Alexandre Silveira, ele recebeu representantes de 26 entidades e associações do setor elétrico para uma reunião que durou cerca de 2 horas. Eu não vou falar aqui os nomes das 26 entidades e associações, porque seria muito extenso, mas são entidades que representam ali todas as fontes de geração, consumidores do pequeno ao grande, transmissores, baterias, hidrogênios, tem de tudo nesse grupo que foi recebido pelo ministro ontem. Claro que esse timing da reunião não foi o ideal, já faz mais de um ano que o Silveira está no comando do Ministério de Minas e Energia, mas eu conversei com muitos dos que estavam ontem nessa reunião e todo mundo relatou que o clima foi de otimismo, um clima de agora vai. O ministro relatou que durante esses quase 13 meses no comando do Ministério de Minas e Energia, ele aprendeu muito, agora ele se sente confortável para debater os principais assuntos do setor e falou muito sobre a necessidade de diálogo, como isso é importante para o setor superar os seus muitos desafios, que são resumidos aí na questão do desequilíbrio tarifário, que a gente tanto comenta por aqui. São muitos custos e subsídios embutidos na conta de luz. E aí, quem pode, vai para o mercado livre, tenta escapar de forma legítima, né, desses custos, ou tenta usufruir o subsídio ainda existente da geração distribuída. E aí, aqueles que têm menor poder aquisitivo no mercado das distribuidoras ficam pagando uma conta cada vez maior e rateada entre menos consumidores. Engraçado que, nas palavras de uma pessoa que esteve na reunião e preferiu falar sobre anonimato, a reunião não foi de diálogo propriamente, porque foi o ministro que falou a maior parte do tempo. Ele fez uma apresentação extensa ali sobre os desafios da pasta. Depois ele deu um tempo para os seus secretários, que foram muito elogiados por ele, aliás. E os representantes das associações, eles só tiveram a oportunidade de se apresentar e cumprimentar todos. Mas isso não foi um problema, pelo contrário. Seria inviável que todo mundo falasse as suas pautas ali naquela ocasião, porque não tinha sido uma reunião concebida para durar tanto tempo, né? E para isso estão sendo agendadas reuniões bilaterais com o novo secretário executivo do Ministério, o Arthur Cerqueira, que foi nomeado em 11 de janeiro, no lugar de Efraim Cruz, e tem agradado bastante pelo seu perfil apaziguador, segundo me relataram. Bom, além de falar de diálogo, o Silveira, ele pediu a ajuda das associações para combater o aumento da conta de desenvolvimento energético, a CDE, cujo custo suportado pelos consumidores tem sido cada vez maior, né? Já está quase em 40 bilhões de reais esse ano, e falou sobre encontrar novas fontes de financiamento para esse encargo setorial, além da conta de luz. Ele também falou em securitizar recebíveis da Eletrobras, que são obrigações contraídas pela antiga estatal na sua privatização, para quitar antecipadamente os empréstimos contra a Covid e contra a escassez hídrica, que foram contraídos nos últimos anos em nome dos consumidores para resolver ali desequilíbrios de caixa das distribuidoras causados pelas mudanças bruscas nos custos com compra de energia na pandemia e na crise hídrica de 2021. Mas esses empréstimos, eles postergaram o problema, né? Eles ajudaram ali o consumidor a passar por aquele momento sem um aumento expressivo na tarifa, mas a conta uma hora chega, a conta chegou, se somou a outras contas e agora o Ministério então está tentando resolver isso, tirar isso ali da conta de luz. O ministro criticou subsídios, também falou sobre o famigerado projeto de lei 11.247 de 2018, tratava inicialmente da geração eólica offshore, mas recebeu diversas emendas na Câmara e passou a incluir subsídios que vão desde fontes renováveis até o carvão mineral. É, o Silveira falou que não chama essas emendas de jabutis, que é aquele jargão do mundo político que a gente sempre usa para esse tipo de emenda, que extrapola o assunto original do projeto. É, porque ele entende porque ele respeita o rito legislativo, segundo ele, então chama de emendas, mas se posicionou contra as emendas que prorrogam subsídios, falou que é a favor do cumprimento de contratos, incluindo prorrogação das concessões das distribuidoras, falou também de ser favorável à abertura do Mercado Livre. Então, de modo geral, foram sinalizações positivas. O ministro não mencionou ali as medidas provisórias que vinham sendo prometidas. É, ele já falou diversas vezes, até em 10 medidas provisórias. A gente continua aguardando a publicação de pelo menos alguma, né, a do Amapá. É, pelo que a gente escuta, o problema está em um embate do Ministério de Minas e Energia com a Casa Civil agora. A Casa Civil é comandada por Rui Costa. É, o ministro foi governador da Bahia, é tido ali como próximo dos lobbies de gás, que são assuntos polêmicos, né, dentro dessa discussão do subsídio. E a Casa Civil também é apontada até como uma das responsáveis pelo atraso na publicação das regras de renovação das concessões das distribuidoras. Então, a gente segue acompanhando esses assuntos e aguardando aí um desfecho, principalmente a publicação da MP do Amapá. Só para fechar esse capítulo reunião do ministro, então a percepção geral foi bem positiva. A gente tem uma reportagem com mais detalhes publicada em megawatt.energy. É, como sempre, a gente segue acompanhando essas pautas do setor, tudo isso é muito importante. Bom, se a gente está numa nova era do Ministério ou não, o tempo vai dizer. Mas na Megawatt a gente notou uma coisa muito importante ontem e hoje. A agenda do ministro foi publicada com antecedência. Ainda assim, a agenda de ontem foi atualizada depois da nossa edição do Minuto. É, foi acrescentada a reunião do ministro com o Enio Verri, diretor-geral de Itaipu do lado brasileiro. O assunto certamente foi o embate com o Paraguai sobre o orçamento da usina. A gente ainda não tem novidades, quando tivermos, contaremos para vocês. Falando em reportagem da Megawatt, ontem a minha colega Natália Bezutti publicou uma reportagem bem interessante com a atualização dos pedidos de licenciamento ambiental apresentados por empresas ao IBAMA para projetos de geração eólica offshore. É, a gente sempre tinha essas atualizações do IBAMA, né? O IBAMA produz lá um mapa com todos os pedidos e a gente viu um boom disso ali até o início de 2023, mas desde então, esses novos projetos ali, esses novos pedidos de licenciamento ambiental desaceleraram. Algumas empresas já até informaram a desistência dos projetos pleiteados anteriormente, mas ainda assim segue crescendo esse número. Então, em relação ao último levantamento de outubro, houve um aumento dos pedidos de licenciamento, que chegaram a 234 gigas. É muita coisa, é mais que toda a matriz brasileira existente atualmente. Em outubro, eram 220 gigas em pedidos de licenciamento. E aí, a maior parte dessa diferença veio da Total Energies, que incluiu quatro novos projetos, com mais de 12 gigas, e eles vão se somar aí aos seus 9 gigas em projetos que já tinham sido apresentados ao órgão ambiental antes. O licenciamento desses projetos de geração eólica offshore ainda não tem regra, né? As empresas, elas estão se antecipando ali, junto com o IBAMA, mas ainda é algo um pouco distante da realidade. A gente não tem um marco legal para desenvolvimento dessa fonte. Inclusive, a lei que cria esse marco legal é a lei que eu mencionei agora há pouco, né, que recebeu todos os jabutis ali, o subsídio até o carvão mineral. Mas a indústria, continua se movimentando, né? Outro fator que dificulta o desenvolvimento da eólica offshore é que a gente ainda tem muito espaço em geração eólica onshore, que é muito mais competitiva, em outras palavras, mais barata. Existe essa expectativa de que em alguns anos esse seja um novo foco de crescimento, possivelmente associado ao hidrogênio verde, permitindo aí que o Brasil seja um exportador de energia e de produtos industriais verdes. É nisso que está essa aposta em relação ao eólico offshore. Outra notícia importante agora do mundinho do Mercado Livre de Energia foi uma liminar obtida pela ANEEL e pela União, suspendendo o cumprimento de uma sentença, uma vitória em primeira instância que foi obtida no fim do ano passado pela Abrace, que é uma associação que representa os grandes consumidores de energia. Na prática, essa sentença, ela suspendia o teto do PLD, e o argumento era que a ANEEL teria extrapolado a sua função ao fixar o PLD máximo. E aí, a Abrasce pediu uma indenização de todos os valores pagos nos últimos 5 anos para cobrir o despacho de termoelétricas com custo variável unitário, CVU, acima do PLD máximo, porque a diferença entre o PLD máximo e o CVU da usina se torna encargo de serviço do sistema. Então, na prática, essa liminar ajudaria, essa liminar não, né? Essa sentença, ela ajudou a reduzir, ajudaria se fosse cumprida, no caso, a reduzir em muitos encargos pagos pelos grandes industriais. E aí, a ANEEL e a União foram a instância superior, né? E a presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, deu uma liminar, então, suspendendo os efeitos dessa sentença. Então, ela não está valendo agora, porque vai ter o recurso, né, na instância superior do pleito, do mérito, e a liminar ela suspende o cumprimento da sentença, o PLD máximo volta a valer, os consumidores não recebem nada agora. Existe uma outra ação, também dos grandes consumidores, que também teve sentença favorável na mesma época, na mesma corte, mas nesse caso a ANEEL só entrou com um recurso. Não precisou entrar com uma liminar, nada de pedido suspensivo, porque a decisão em questão não tinha efeito imediato, mas ela também tratava ali de encargos, né? Também isentava ali os associados da Abrasca do pagamento dos encargos. Então, assuntos bem importantes, detalhes em reportagem na Megawatt. Agora, falando das empresas, a Energisa precificou ontem uma oferta de ações que vai levantar 2,5 bilhões de reais para reduzir o seu endividamento. A oferta de novas ações pela companhia, que é uma ferramenta que o mercado de capitais usa, né? As empresas usam isso para atrair dinheiro novo, que não seja na forma de dívida, é o que a gente chama de equity. Essa oferta, ela visava captar 2 bilhões de reais, mas houve muita demanda, e aí com isso a empresa aumentou as ações emitidas. A demanda foi ainda maior quando a gente pensa que os atuais acionistas, eles acompanharam a oferta em 77% do total ofertado. Então, por exemplo, a família Botelho, que é a controladora da empresa, ela aderiu na proporção das suas participações. Ela colocou dinheiro na empresa e continuou com a mesma participação acionária. Alguns acionistas não colocaram dinheiro, né? Foram diluídos. E aí, 930 milhões de reais foram alocados no mercado. Como a demanda foi muito grande, isso levou aí à alta do preço, né? E a empresa conseguiu levantar mais recursos do que previa. Dinheiro que vai agora para novos projetos, para amortização de dívida, é tudo que a gente quer ver, né? Empresas crescendo. Ontem, rolou também um seminário do grupo B20 no Rio de Janeiro, que é um grupo atrelado ao G20, do qual o Brasil é presidente esse ano. E havia diversos executivos de empresas, incluindo de empresas de energia, falando sobre perspectivas futuras. Eu vou destacar aqui a fala do Ricardo Mussa, presidente da Raízen. Foi bem interessante porque ele elogiou o plano de industrialização do governo federal apresentado na semana passada e defendeu a eletrificação de processos industriais. O Mussa também falou que o Brasil tem potencial para ser um grande protagonista do SAF, o combustível sustentável de aviação, por meio do etanol. E como esse combustível tem maior valor agregado, ele poderá ser até exportado, ampliando receitas ao país. Hoje é terça-feira, então é dia de reunião ordinária da diretoria da ANEEL. A pauta da reunião está enxuta, mas eu não arrisco dizer que será célere o encontro, porque na semana passada era essa situação. E as discussões de um único processo de revisão tarifária periódica de Roraima se prolongaram por muitas horas. A pauta dessa terça-feira tem discussão da tarifa da Equatorial Alagoas, revisão das regras da revisão tarifária periódica das transmissoras e outro destaque a proposta de abertura de consulta pública sobre o aprimoramento da regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida. Essas regras são relacionadas à instalação de geração distribuída nessas habitações. Uma curiosidade: ontem, no final da tarde, ontem, segunda-feira, né, 29 de janeiro, o diretor Fernando Mosna atualizou a sua agenda com duas reuniões que ele teve com associações ontem. Ele se reuniu então com o presidente da Abrat, o Mário Miranda, Abrat, associação que representa as transmissoras, e falou ali sobre a revisão das regras de transmissão. E também se reuniu com a Bárbara Rubim, da AB Solar, associação dos geradores da energia solar fotovoltaica e falou com ela sobre a regulamentação do Minha Casa Minha Vida. Mas esses dois temas que estão pautados para hoje não estão na relatoria de Mosna. O processo das transmissoras era de relatoria da diretora Agnes da Costa e houve um pedido de vista do diretor Elvio Guerra. E a Agnes também é relatora do processo do Minha Casa Minha Vida. Bom, se você está ouvindo esse minuto depois da reunião da ANEEL, acesse o site megawatt.energy para se atualizar sobre tudo o que aconteceu. Lembrando que os assinantes da Megawatt recebem atualizações em tempo real no grupo de WhatsApp exclusivo, onde chegam antes as nossas reportagens, atualizações da reunião da ANEEL, muitas informações legais, como os destaques do Diário Oficial da União, todo dia bem cedinho. Então, aproveitem essa oportunidade. Bom. Voltando agora para a nossa agenda, como eu disse mais cedo, o ministro Alexandre Silveira tem agenda para hoje. Pela manhã tem uma reunião prevista com o ministro dos hidrocarbonetos da Bolívia, importante aí para falar de oportunidades entre os dois países, provavelmente gás natural será a pauta. E à tarde, o ministro participa da 11ª edição do Latin America Investment Conference. É um evento tradicional do Credit Suisse que vai ser feito pela que está sendo feito, né? Começou ontem pela primeira vez pelo UBS após a combinação ali dos dois bancos suíços. Lá no evento também haverá executivos de muitas empresas, Fábio Zanfelice da Auren, Daniel Slaviero da Copel, então fiquem de olho. E para fechar nossa agenda, a consultoria Greener hoje faz um evento virtual sobre tendências do mercado fotovoltaico em 2024. Dia cheio, eu fico por aqui, espero que todos tenham uma ótima terça, sigam de olho na Megawatt e até a próxima. Tchau, tchau.